A gente questionou, você explicou que a situação do Coronel Nelson é da campanha política, se precisar você inicia o projeto novamente e aí depois o Nelson assume isso.
Exatamente isso, a conversa tem sido franca, aberta com todos os dirigentes, todos estão sabendo, inclusive o Conselho Deliberativo, a gente não faz nada escondido, mas independente disso, Thiago, eu tenho bastante receio no que nós chegamos num patamar, de uma forma até considerável, rápida, mas que nós precisamos ter muita responsabilidade daqui para frente. Antes nós estávamos com dificuldade resgatando o clube, chegando da segunda divisão, brigando internamente pelo estadual. Agora nós temos que projetar, é urgente esse planejamento para um ano de 2019, que vai nos trazer para um Campeonato Brasileiro Série D, Copa do Brasil, uma Copa Verde e o Regional, que nós também temos que fazer um bom trabalho. Então, tanto eu como o Nelson, qualquer um de nós, mais diretores, tem que ter ciência que não é mais aquela diretoria que tocou meio trancos e barrancos. Né? Vamos tentar diminuir os barrancos aí e os trancos. A responsabilidade é tamanha. Então, mas eu estou bastante assim, consciente, o Nelson também sabe disso. Estamos buscando uns parceiros, provavelmente vamos ter que buscar alguns fora de Campo Grande. O empresariado perdeu o exercício de poder colaborar com o futebol. Eu fiz um propósito de não falar mais a respeito da prefeitura, acho que ficou amigo pessoal do prefeito, então ficou um negócio assim parecendo que eu estou criticando porque eu sou contra politicamente, não é nada disso. Acho que dá para fazer futebol de uma forma bastante mais tranquila, com apoio, como está acontecendo aqui na Moreninha. Então hoje eu não posso reclamar do Marcos de jeito nenhum, mas eu vejo claramente que o nível que o Operário atingiu, eu falei aquela primeira entrevista antes do jogo, Mato Grosso do Sul precisa se preocupar, essa semana nós começamos a trabalhar um projeto, e vou passar aqui em primeira mão, eu gosto de falar com você e o Severo por conta disso, com a liderança do Operário, nós buscamos aí já, temos 9 assinaturas de clubes profissionais, buscando apresentar um projeto de lei para o deputado Barbosinha, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que auxilie, e via governo do Estado, por conta de seu poder executivo, a captação de recursos através de uma lei de incentivo ao desporto, não só ao futebol, mas com uma dedução do ICMS. Sabe, a gente muda o cenário. Se isso acontecer e o governador entender, eu tenho certeza que dos 24 deputados, pelo menos uns 18 serão favoráveis a esse encaminhamento, se não os 24, nós podemos ter 2019 aí uma surpresa. Aí cada clube, depois de autorizado, vai botar a sua condição com seus empresários, com seus amigos, que tem empresas e que recolhem o ICMS. Lógico que é um projeto inicial e dificultoso, mas que pode ser, quem sabe, a independência do futebol profissional de Mato Grosso do Sul, de uma vez por todas.
Para poder te liberar, como você é presidente, provavelmente vai começar presidente novamente. Ceni, em 2014, teve um ano para se preparar, acabou cedendo a vaga, caiu no colo do Itaporã e o Itaporã acabou desistindo da competição. Esse ano, a gente acompanhou o novo e achou uma solução para poder disputar, apesar que o time quase passou de fase pelo Iporá, não é o ideal. Tem um ano para preparar o time, nós temos o Morenão que está, por conta do Ministério Público, fechado novamente, porque o promotor exige o cumprimento daquele TAC que você participou e que vocês assinaram, junto com o Governo do Estado e a Fundesporte, se comprometendo na continuidade das obras. Segunda-feira nós temos, inclusive, uma pauta com o Marcelo Miranda para saber o posicionamento do governo sobre isso. Mas como é que está a situação do planejamento para a Série D? Situação do Morenão, porque se tem um time da capital que ano que vem vai usar e muito o Morenão, é o Operário. Tem Copa Verde, Copa do Brasil, Série D. Tem alternativa? Só não me diga que cogitou já pensar em ir para o interior, Petralas. Não,
infelizmente, essa dificuldade que você apresentou, Morenão apresenta, melhor, por conta da sua documentação, não você apresentou. O estado realmente físico é apto, mas precisa da liberação do Ministério Público. Acho que por inúmeras promessas que já ocorreram, o Ministério Público, meio que de uma forma até amigável, liberou para esse campeonato o último passado. Nós entendemos que para 2019, ou daqui para frente, ele está interditado nesse momento, nós teremos muita dificuldade para reabri-lo de forma isolada. Nós temos que, de fato, juntarmos aí com a prefeitura, quem sabe nessa mesma linha que o governo do estado teve com a prefeitura municipal, com os olhos para o Guanandizão, quem sabe a vertente possa ser a mesma. Lembrando que o Guanandizão é de um poder público e estadual, e hoje com o domínio de gerenciamento da prefeitura. o Morenão apresenta uma particularidade, ele é do Ministério da Educação. Eu acredito que tem que haver essa primeira desvincular o estádio em si do campus universitário, que a gente possa encaminhar esses projetos. Mas a nossa preocupação vai além de operar o Ministério Público, com o doutor Eduardo Aleixo, já tivemos uma reunião semana passada, os clubes estão se juntando para que a gente possa buscar o governo do estado, justamente, quem sabe, um cronograma de obra e apresentar para o Ministério Público com a anuência do Corpo de Bombeiro. Porque se ele continuar abrindo, pelo menos os lados da coberta, as modificações todas que precisam, nós vamos continuar não usando a descoberta. É porque nós entendemos que não vai oferecer risco. Mas é uma questão burocrática, isso já foi liberado. O doutor Luiz Eduardo, que era o promotor, junto com o doutor Fabrício, foram bastante complacentes no sentido de nos ouvir, fizemos as reformas básicas, aquela limpeza que de fato precisaria ter feito, né? A questão de sanitários, pedra, telha, pedaço de pau que tinha lá fora, o próprio operário encampou isso. Acredito que nós vamos buscar nessa linha, mas realmente o Morenão pode ser um dos grandes problemas nossos para 2019. A respeito da equipe, eu já conversei isso bastante com o Ari Portugal, que é um dos diretores. Eu não tenho muito assim, o hábito de mudar muito. Penso que o que deu certo precisa ser aprimorado. Deste plantel que deixou a gente agora em abril, 8 de abril a final, me parece que já tem uns 5 ou 6 que estão fora do Brasil, já jogando fora. Além do preparador de goleiro, que é o Ricardo Grau, está na Dinamarca. Recentemente foi o goleiro Pereira, para a Arábia também. Jefferson Reis foi para o Catar, me parece.
Não, Albânia.
Albânia, né? Eles estão realmente, porque são bons jogadores, não sei se o Daniel Lucini. Nós temos uma lista aí desse plantel todo de pelo menos 12, 10 a 12 que possivelmente viriam para reintegrar, vamos chamar assim, o clube. Inclusive a comissão técnica, existe uma avaliação muito grande pelo trabalho que o Celso Rodrigues fez, do próprio Jean. Nós vamos começar batendo numa linha do que aquilo que nós já conhecemos. Nós sabemos realmente que é uma competição que exige um pouquinho não, bastante a mais do que nós já disputamos.